Eclésia, Igreja Católica.
Olá, muito boa noite. Bem-vindo a esta emissão do programa Eclésia, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Converso hoje com o Padre Francisco Ruivo, é o assistente do Departamento Nacional de Pastoral Familiar, e vamos falar sobre o ano Amoris Laetitia. 5 anos depois é uma oportunidade para recuperar a globalidade daquilo que é a proposta do Papa às famílias.
Olha, Otávio, de facto eu partilho inteiramente da sua opinião. Ainda há pouco disto, pudesse fazer um pequeno comentário sobre a recepção da Amoris Laetitia há 5 anos atrás, e eu disse, de um documento tão completo, de um filão condutor tão claro, em daquilo que nós hoje falamos passados 5 anos, em que as famílias têm que ser protagonistas da pastoral da família, e que está lá muito claro e muito expresso em todo o documento, e houve, de facto, uma leitura muito redutora do documento, quando se, no fundo, existisse apenas um capítulo do documento. Eu creio que a iniciativa do Papa Francisco é de nos interpelar, em buscar de novo a exortação às nossas prateleiras e colocá-las sobre a nossa secretária, é esta oportunidade de podermos finalmente ler o documento, fazer um caminho, mais que uma leitura, um caminho de descoberta do documento. O documento não é possível entender verdadeiramente o capítulo 8º sem tocar no 1º, no 2º e no 3º, no 4º, por aí fora. Porque há um fio condutor, e este fio condutor é preciso apanhá-lo, e creio que não se apanhou, e portanto lá está, como o Otávio dizia, muito do jornalismo foi de facto valorizar apenas o capítulo 8º. Porque se calhar era grande novidade, era o que não se esperava, mas não se, eu conto, volto a frisar, não é possível entender o capítulo 8º sem nós lermos o 1º, sem entendermos o 2º, sem nos debruçarmos o 3º e assim sucessivamente. Porque é este filão que é preciso apanhar. Eu creio que a partir daí haverá, de facto, um olhar diferente sobre a exortação, e que terá outras repercussões muito mais práticas e que realizará muito mais os objetivos na pastoral familiar.
E aqui um olhar especial, parecia profético, e a pergunta é essa, se continua a ser um desafio, que é a questão da igreja doméstica, porque muitas vezes apareceu, sobretudo nesta pandemia, nós tínhamos a oportunidade de no lançamento desta conversa, de apresentar algumas questões. Nesta pandemia parece que houve soluções provisórias, uma espécie de remendos, não é? E muitas vezes no discurso aparece a ideia de que, já que não nos podemos reunir em comunidade global, vamos reunir pelo menos em família. E não é isso exatamente que o Papa propõe, não é? nem a doutrina da Igreja, não é?
Eu creio que, eu diria assim, e creio que o Otávio concorda, que é este desafio de uma igreja doméstica neste tempo de pandemia, de facto, revela uma preocupação. Agora, não, é uma preocupação que não soluciona em nada, na minha perspectiva, aquilo que é a nossa forma de estar. Uma família torna-se família na medida em que se encontra integrada na grande família que é a comunidade.
Exato.
É o espaço privilegiado para cada um poder afinar o sentir-se missão, de ser pai, a missão de ser mãe, a missão de ser filho, a missão de ser avó, a missão de ser neto, e assim consecutivamente. É, no fundo, a grande comunidade, a comunidade que, no fundo, é a grande família, que constitui, de facto, a igreja de família e de famílias, tem de passar por aí. Se não, ficamos numa perspectiva muito, 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 muito redutora. Corremos o risco de até das famílias se tornarem, de se acomodarem a este modelo e instalarem-se de tal maneira na sua bolha de conforto, que tinham dificuldade em ultrapassar a outra fronteira.
O programa Eclésia da Igreja Católica conversa hoje com o Padre Francisco Ruivo, é o assistente do Departamento Nacional da Pastoral Familiar. Há outra questão que ficou muito vincada, apesar de tudo, que era a ideia do acompanhamento permanente, ou seja, que a preparação para um matrimónio em 3, 4 sessões de um curso que, por muito mais bem feito que seja, não questiono isso, era insuficiente, que a ideia seria ter uma espécie de um catecumenado para o matrimónio e depois um acompanhamento dos casais novos. Este período de isolamento e até, por exemplo, de adiamentos de muitos matrimónios, de noivados que se prolongaram mais, mostrou muita exigência de um campo de pastoral que se tem de abrir com muito mais determinação.
Eu diria também o seguinte, não deixa de ser muito curioso, por exemplo, que ainda agora tivemos no sábado passado reunidos os secretariados de todos o país, na chamada o Conselho Nacional da Pastoral Familiar, com secretariados em movimentos, via Zoom, tinha que ser, e acontece que e nós tínhamos lançado um inquérito, o Departamento Nacional da Pastoral Familiar tinha lançado um inquérito às dioceses e apresentámos os resultados, e o que é que nós verificamos? Verificamos que na preparação próxima, imediata do casamento, as dioceses têm todas os seus serviços de preparação de CPMs, EPMs, por aí fora. A grande lacuna que neste momento nos encontra, mas que também é um campo difícil, mas que, e se calhar a gente às vezes retrai-se um pouco, é a preparação, o caminho dos namorados e os gabinetes de apoio a casais jovens. Portanto, falta-nos, no fundo, muito este tipo de serviços, diríamos este tipo de estrutura, mas uma estrutura que é de serviço de acompanhamento aos casais, casais nas mais diversas situações, casais que desejam fazer um caminho efetivamente de verdadeira conversão, mas até para muitos casos, caminho de casais em risco, casais em dificuldade, casais que necessitam de um acompanhamento. Portanto, estas lacunas, que será, sem dúvida, uma das questões que irá ser abordada, com certeza, ao longo deste ano da família, pelo Departamento, em ligação muito estreita com os movimentos e com os secretariados. Falta-nos isto, um caminho.
E esse era um dos grandes alertas daqueles duas assembleias do Sino. Estas conversas passam muito depressa, graças a Deus, é sinal que estão a ser agradáveis. Há uma última questão que eu queria fazer, que tem a ver com o nosso fio condutor da Quaresma, aqui no programa Eclésia, que é o Ano Especial de São José. Ele é apresentado pelo Papa Francisco na sua carta apostólica como o homem com coração de pai. E este coração de pai remete imediatamente para uma dimensão familiar, de cuidado. Aliás, eu acho que é uma linha que engloba as várias iniciativas que o Papa Francisco tem vindo a realizar nos últimos tempos, a ideia do cuidado. É também uma figura importante como inspiradora para este olhar sobre a missão de cuidar numa família.
É. Eu creio que nós temos sofrido um problema, que é o seguinte, São José é a figura do silêncio,
sim,
é o pai do silêncio, e nós temos encarregado de valorizar esse silêncio, muitas vezes nem falamos dele, e portanto ficamos apenas pela devoção a São José, conhecendo pouco a figura de São José. E São José, de facto, é esta figura, dizia eu, do silêncio, mas tão multifacetada, de uma riqueza tão grande, que nos pode ajudar neste caminho do ano da família. Isto é, a figura de São José pode ser esta figura inspiradora para o ano da família. Na carta que de facto o Papa Francisco escreve, com coração de pai, ele mostra-nos aqui os 7 itens, diríamos, 7 facetas, 7 rostos de São José, deste pai amado, pai na ternura, na obediência, no acolhimento, na coragem criativa, trabalhador e na sombra. É isto, e não precisamos procurar mais. Se nós nos debruçarmos sobre a carta e de facto, se cada família se debruçar sobre a carta, eu creio que é possível cada um redescobrir muito a sua missão. Uma missão que é mais integradora, uma missão que é muito mais de aceitação do projeto de Deus e descoberta do lugar de cada um. Eu diria que é o grande pilar, será um pilar inspirador para toda a Igreja. É preciso que a gente não silencie,
E temos um ano especial exatamente para isso. Muito obrigado, Padre Francisco, pela sua
convite. Otávio, foi muito gosto, obrigado.
Gosto, até uma próxima.
Chega assim ao fim esta nossa emissão do programa Eclésia, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Eu sou Otávio Carmo, jornalista, e estive consigo ao longo dos últimos minutos. O programa Eclésia voltará à sua companhia este domingo, pelas 6 da manhã, se Deus quiser. Eu despeço-me com votos de uma boa noite e uma vida feliz.